Bom, de forma importante, como disse, tivemos um início de ano letivo com uma situação a que não estávamos habituados. No penúltimo dia do mês de agosto, todos os horários que as escolas tinham requisitadas estavam preenchidas com docentes prontos a ir para as escolas e a poderem começar a lecionar agora, quando as escolas abrirem entre o dia 9 e o dia 15 de setembro. É importante, dá um sinal de grande serenidade, de grande tranquilidade às comunidades educativas e isso tem sido algo que tem sido plasmado em muitas das conversas das comunidades educativas. Relativamente aos assistentes operacionais, que são igualmente importantes na escola, de forma também importante, podemos renovar 2.900 contratos de assistentes operacionais que estavam na escola e que eram necessários à escola. Renovando esses 2.900 assistentes operacionais, damos uma resposta importante às comunidades educativas. Em todo caso, temos consciência que temos que reforçar esse número. Estamos neste momento a mapear as necessidades e depois de sabidas as necessidades, esse número de 6.000 assistentes operacionais é claramente não digo hiperbolizado, mas exagerado. No entanto, sabemos que existem necessidades nas nossas comunidades educativas. Estamos a fazer esse mapeamento. Depois de ter esse mapeamento, responderemos atempadamente para que as comunidades educativas possam ter os assistentes operacionais que são necessários nas nossas escolas.
Este ano letivo que agora arranca tem várias novidades. Uma delas, os manuais gratuitos para o primeiro ano. Já está previsto para o próximo estender ao segundo ano do primeiro ciclo?
Não só manuais gratuitos para os alunos do primeiro ano do primeiro ciclo. De forma importante, podemos também negociar para os próximos dois anos, no convênio com a Associação Portuguesa de Escritores e Livreiros, um convênio favorável para as famílias. Como sabemos, nestes últimos quatro anos, para infortúnio das famílias, muitos dos rendimentos também através dos manuais escolares tinham sido retirados às famílias. Os manuais subiam em cada ano 2,6% do seu preço, independentemente do valor da inflação e conseguimos negociar para estes próximos dois anos um convênio que é claramente favorável às famílias relativamente ao panorama anterior. Este ano não teremos não teremos qualquer aumento relativamente ao preço dos manuais escolares e no próximo ano estará indexado à inflação. Também, como disse, teremos a distribuição gratuita dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ano do primeiro ciclo. No programa de governo temos a distribuição de manuais escolares gratuitos a todos os alunos ao longo que estarão no ensino obrigatório e isto deverá acontecer ao longo da legislatura. E nesse sentido estamos já preparados para dizer que no próximo ano reforçaremos esta gratuitidade. Estamos neste momento a trabalhar para saber em que extensão é que podemos fazer este aumento da gratuitidade.
Estes manuais que foram agora distribuídos gratuitamente são obrigatoriamente, têm de ser obrigatoriamente devolvidos no final do ano ou não?
Bom, a questão principal relativamente a esta medida importante de distribuição gratuita dos manuais é o facto de ter associado uma medida de reutilização dos manuais escolares. Sabemos que no primeiro ciclo do ensino básico, nomeadamente no primeiro ano do primeiro ciclo, existem alguns constrangimentos relativamente à reutilização, também pela forma que estão construídos, mas também tratá-lo e mantê-lo em bom estado. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar, para que aumente esta consciencialização, para que progressivamente, também sabemos que isto tem um impacto orçamental, financeiro, muito grande para o orçamento do Estado, fazer com que desde pequenos eles entendam o valor do livro, o valor de manter os livros em bom estado, utilizando-os convenientemente para aquilo que eles servem, mas, acima de tudo, poder garantir que, com o tempo, os manuais, principalmente os manuais dos ciclos posteriores, do segundo e do terceiro ciclo e do ensino secundário, esses sim tão facilmente reutilizáveis, possam servir e entrar num programa nacional de reutilização de manuais escolares.
Ora, todos os anos as famílias, e já falou no dinheiro, gastam centenas de euros com a educação, há despesas que podem ser deduzidas em IRS, outras não. Quais é que são as alterações que vão ser introduzidas neste Orçamento do Estado e que outras despesas é que poderão ser ou não deduzidas em sede de IRS?
Bom, neste momento, como disse, estamos em sede de negociação. E como a negociação é importante fazer-se de forma cuidada, nós oportunamente teremos a garantia de mostrar aos portugueses quais serão as novas oportunidades em termos de IRS relativamente ao material escolar. Neste momento estamos a fazer isso mesmo, a negociar para entender como é que podemos também, através da valorização da educação, valorizar em sede de IRS as despesas feitas através da educação dos seus filhos.
Ora, o ano passado os alunos, pais e professores foram confrontados a meio do ano letivo com alterações nos exames, portanto acabaram os exames do quarto e do sexto em introdução de provas de aferição, apenas 56% das escolas o realizaram, este ano é para todas as escolas. Os resultados mostram que há uma tendência para se agravarem algumas dificuldades a matemática e português no oitavo ano. Com estes dados, os professores podem agora alterar estratégias de aprendizagem e o Ministério pode alterar programas e currículos a partir desta informação que ficou nas provas da aferição?
Bom, a parte mais importante é, efetivamente, os professores terem informação relevante relativamente a cada um dos seus alunos, mas também uma visão integrada relativamente a cada uma das turmas de uma determinada escola. Isso aconteceu de forma importante. Mais de metade das escolas decidiu fazer estas provas de aferição num momento em que havia efetivamente um plano transitório. No próximo ano serão uma realidade. Também de forma importante dizer que este ano os Arautos da Desgraça, que falavam em grandes períodos conturbados relativamente à feitura destas provas de aferição, veio-se a confirmar que foram momentos de grande serenidade, de grande tranquilidade, e agora, neste momento em concreto, muitos diretores vêm até nós dizer se soubéssemos, ou se tivéssemos a informação que hoje temos, do quão preciosa e importante é esta informação que chegou às escolas e que chegará às famílias, ou que já chegou às famílias, teríamos também entrado, passo a expressão, no barco e teríamos também feito estas provas de aferição. Mais do que tudo, é sempre importante ter a consciência de que as avaliações servem às aprendizagens e não são as aprendizagens que servem às avaliações. Nesse sentido, obviamente que materiais desta natureza nos poderão pensar como é que em determinado agrupamento, como é que em determinada escola poderemos potenciar todos os programas e os planos internos de promoção do sucesso escolar, como é que cada um dos alunos pode ser, depois de ser diagnosticado, pode ser, de certa forma, trabalhado, ou se pode trabalhar com cada um dos alunos para potenciar tudo aquilo que tem para ser potenciado e para corrigir tudo aquilo que tem que ser corrigido, e depois, em termos mais globais, fazer também a gestão flexível do currículo que estamos a permitir aos agrupamentos, às escolas, que vamos permitir no futuro também, e que estamos a trabalhar para isso, depois de identificado o perfil de saída importante aos 12 anos de escolaridade, só depois de entendermos verdadeiramente o que é que temos ou o que é que queremos para os 12 anos, para as várias vias, para a científico-humanística, para a profissional, para a artística, é que podemos entender verdadeiramente que conjunto de aprendizagens é que teremos que construir a partir desse perfil de saída. E obviamente que todos estes elementos são importantes para melhorarmos as nossas aprendizagens e para melhorarmos aquilo que nós queremos ensinar.
Isso vem no seguimento dos 600 planos de ação para a promoção do sucesso escolar que vão ser lançados agora. Traduzem-se em quê? Mais autonomia para as escolas? Os professores podem lidar melhor com o universo escolar que têm ali?
Bom, isso é muito importante. Este Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, que foi lançado pelo Ministério da Educação e é uma das bases, uma das pedras basilares da nossa atuação. O diagnóstico é claro, temos um abandono escolar precoce que nos preocupa, de quase 14%, que é verdade que está em queda desde 2000, mas que ainda está muito acima da média da OCDE, dos tais países com que nós nos queremos comparar. Mas depois, por outro lado, temos 35% dos jovens com 15 anos que terem já pelo menos uma retenção. E nós sabemos claramente que a retenção provoca retenção. Então o que temos é que interromper estes ciclos de retenção. Não o podendo fazer com todos no início da sua formação, e muitos destes planos de promoção de sucesso escolar atacam, de certa forma, logo as questões iniciais de muitos dos nossos alunos, isto é, logo no primeiro ciclo, ter consciência que esses planos estão versados principalmente na construção de uma ideia que as escolas estão inseridas numa comunidade, que cada uma das comunidades tem os seus problemas e é através do entendimento dessa comunidade, através das respostas que essa comunidade oferece também, que poderemos ter efetivamente uma resposta para cada uma dos problemas de insucesso que temos em cada uma das nossas comunidades. O que eu queria dizer é que nós temos que agir ao primeiro sinal de dificuldade, melhorando as aprendizagens e tendo em conta que cada um dos agrupamentos é diferente, ou cada uma das escolas é diferente da escola vizinha. É preciso entender que todos têm que ter acesso, mas temos que pôr os recursos para que todos aqueles que têm mais dificuldades possam ter claramente medidas para os potenciar. Estes preditores têm de deixar de ser preditores e temos que pôr, como disse, as escolas, os professores, as comunidades a trabalharem para haver uma convergência entre as escolas, as próprias autarquias, para que o plano de cada uma das suas escolas possa alterar verdadeiramente as práticas em sala de aula. Com uma panóplia de medidas locais, como podem ser as supervisões pedagógicas por pares, a mentoria entre alunos, mas acima de tudo atuar logo ali, no primeiro momento onde as dificuldades acontecem.
Estes 600 planos de ação são espalhados por todo o país? Há zonas mais preocupantes no país?
Basicamente, como sabe, temos 811 agrupamentos no país, ou escolas não agrupadas. Quando falamos de 600, estamos a falar praticamente da universalização. Porquê? Porque os TEIP, os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, já estavam abarcados, porque tinham os seus próprios planos de ação. Então, no fundo, estamos a falar praticamente de todo o território continental com programas de promoção do sucesso escolar.
Agora, um outro assunto. Esta segunda-feira vai assinar vários protocolos para lançamento de concursos. O anterior governo travou obras em muitas escolas. Quais são as prioridades? Quais é que são as escolas que precisam mesmo de obras urgentemente? O que é que vai ser feito neste campo?
Bom, como sabe, à data de tomada de posse do 21º Governo Constitucional, existia já um mapeamento nos pactos territoriais para desenvolvimento e coesão para que os programas operacionais pudessem, regionais, pudessem financiar obras desta natureza. O que fizemos foi trabalhar de forma muito próxima com as comunidades intermunicipais, com as câmaras municipais, para que claramente a orientação genérica e importante deste Governo, que é a rápida execução dos fundos disponíveis para investimento no Portugal 2020, pudessem ir para o terreno. Basicamente, que estas obras se pudessem efetivar. Encontramos um modelo de execução estável, que irá promover a tal equidade territorial e, no fundo, uma igualdade de tratamento relativamente a todos os municípios e, com isso, conseguimos cumprir um objetivo claro, que é que estas obras se iniciem. Vamos, então, na segunda-feira, com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, assinar os primeiros acordos com 9 dos 10 municípios do Alto Minho para que, efetivamente, as obras neste território comecem o mais rapidamente possível e, ao longo dos próximos dias, isto é, das próximas semanas, assinar também com todas as todos os municípios do país que também já querem celebrar. No fundo, já há um despacho, uma resolução do Conselho de Ministros que aloca fundos para estas obras e, no fundo, fazer com que em todo o território nacional todas as obras que eram necessárias e que estavam mapeadas possam efetivamente acontecer. O que estamos a fazer é promover também que mais de 100 projetos possam acontecer, basicamente, neste momento em concreto, digo os que já estão assinados, acordados. Obviamente que o universo é maior, mas neste momento já temos 117 projetos prontos a arrancar, temos 74 municípios, imagino que ao longo desta semana teremos alguns outros municípios também dentro deste programa, e temos neste momento praticamente 70% do investimento previsto pronto a começar, com obras a começar, para poderem, de forma marcada, valorizar o nosso parque educativo.
Ora, introduzo agora aqui um tema que foi muito polémico há uns meses, a não abertura de novas turmas de início de ciclo nos colégios com contratos de associação. Esses alunos têm já todos lugar garantido na escola pública?
Claramente, todos aqueles que assim o desejaram. Obviamente que nós deixamos isso ao livre-arbítrio das famílias, há uma panóplia de possibilidades para as famílias. O que nós fizemos foi contratualizar este ano novamente com privados, onde era necessário, e fazer com que nos sítios onde não era necessário e havia redundância da oferta, que isso não acontecesse. No fundo, também era importante alocar recursos que estavam a ser mal alocados, na nossa opinião, e com isso estamos, por exemplo, a permitir que muitas destas obras, não digo estas em concreto do Portugal 2020, mas outras obras que temos listadas possam ser efetuadas. No fundo, com o dinheiro que efetivamente não se paga a estes colégios em zonas onde não era necessário, poderemos efetivamente fazer mais obras. Podemos, por exemplo, contratar os assistentes operacionais que faltam para as nossas escolas e podemos pôr na escola pública e no nosso Serviço Nacional de Educação a centralidade que lhe queremos colocar.
Nesta altura estamos quase no arranque, mas os colégios com ensino especial já começaram as aulas. Há 11 colégios que ainda não receberam financiamento este ano. O ano passado receberam dinheiro em fevereiro. Este ano, quando é que está previsto receberem o financiamento?
Bom, muito mais cedo do que isso. Estamos neste momento a preparar-nos para efetuar esses pagamentos em tempo devido, para que efetivamente esses colégios tão importantes do ensino especial possam desenvolver as suas atividades com normalidade.